Boa noite.
Boa noite.
Vim para mais uma semana, né, de ensino, sabendo que o nosso Senhor é que realmente é nosso mestre. Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Toda vez que eu tenho que estar diante do rebanho do meu pai, é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu não fui treinada para isso, por nenhuma escola ou por alguém específico. Então, o que eu faço na força daquele que me supre, porque ele de fato supre as nossas necessidades. Então, se eu tenho necessidade de palavra de conhecimento e de sabedoria para ajudar vocês, ele é o meu supridor. Ele é aquele que me sustenta para ajudar vocês. Tem muitas coisas que passam no meu espírito que eu não sabia, ou que eu tinha um entendimento vago daquilo. Ou que eu fazia meio que no instinto da própria fé, da natureza nova. Exemplifica, claro, para mim, aquele assunto ou aquele outro assunto, porque ele é o nosso provedor. Então, ele está aqui para atender a minha necessidade como ministra de Deus e para atender a necessidade de você como ovelha do rebanho dele. Amém?
Amém.
Então, a maioria de vocês já estão acostumados mais ou menos com o meu modo de lidar com as coisas, né? Da vez passada nós falamos sobre fé. E eu pedi para vocês lerem Hebreus, que eu não sabia exatamente se Deus ia ou não continuar abordando esse mesmo assunto. Mas eu creio que nós vamos continuar falando de fé, porque fé é o que nos move, né? Paulo fala assim que a vida que agora eu tenho por fé no Filho de Deus. Então vamos começar lendo Hebreus 11. Então, Hebreus 11 começa definindo fé. O que é fé? Ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, ele define o que é fé. Fé é a certeza de coisas que nós esperamos. É a certeza absoluta de coisas que nós esperamos. A convicção no íntimo. Eu estava conversando com Rita e falando: Rita, a fé, ela não é vazia. Não é uma coisa vazia. Eu lembro que a primeira vez que Deus me desafiou a proceder conforme a fé que ele havia me dado, faz muito tempo eu costumava fazer viagens para eventos. E como eu nunca trabalhei, eu nunca tive dinheiro, nunca tive um salário. Eu sempre dependi do meu pai para tudo. E evidentemente que ele não ia me dar dinheiro para uma viagem de congresso, né? Tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar me dando dinheiro de 6 em 6 meses para ir num evento de Dave Robertson e tal. Então, toda vez que tinha evento, eu ia para a presença de Deus adorar a Deus para ter dinheiro para ir. E em uma dessas vezes eu lembro que eu estava na casa de oração naquela época, orando. Eu costumava ir 2 horas da tarde, mais ou menos, e ficar até 6h30, 7 horas, 8, dependendo do mover de Deus no meu coração. E naquele dia eu estava perambulando na casa, orando em línguas para lá, para cá. Chegou um irmãozinho e falou: Amarilis, você vai no evento? Aí eu olhei para ele e falei: ah, vou, por fé eu vou. Tá bom. Passou mais uma hora e meia, mais ou menos. Uma irmãzinha chegou e falou: Amarilis, você vai? Todo mundo queria saber se eu ia no bendito evento. Você vai no evento? Vou por fé. Quando eu falei que eu ia por fé, o Espírito Santo falou para mim assim: aquele que crê, afirma confiadamente. E eu fiquei perplexa. Que eu sabia que o Espírito estava dizendo para mim: você crê que você vai ao evento? Então afirme confiadamente: eu irei ao evento. E aí agora? Fiquei gelada. Falei: e se eu disser que eu vou e não for? Vou passar vergonha, Jesus. Se eu disser que eu vou e não for, não tiver dinheiro, como é que eu vou fazer? Vou passar vergonha. Mas o nosso Pai, ele não muda de lugar. Ele é um Deus que permanece firme. Porque você não tem como mudar a lei da gravidade. Você não tem como mudar a verdade. E aquele que crê, afirma confiadamente. O resto do versículo diz assim: o Senhor é o meu auxílio. Como ele falou dentro de mim, ninguém ouviu, Eu fiquei quietinha, né? Não me retratei com a irmã, não. Fiquei quieta. Passou mais uma hora e um pouquinho, chega outra irmã. Ah, tudo bom? Como você está? Você vai no evento, Amarílis, esse ano? Vou. Dessa vez eu não acrescentei o por fé. É quando você fala, preste bem atenção, quando você fala por fé, você está dizendo eu não tenho nada. Mas isso não é fé. A sua fé, ela tem substância. Ela não é vazia no ar, sem nada. Quando você crê, você afirma confiadamente. Eu lembro que eu ministrei uma irmã e era um problema de relação conjugal. O marido tinha abandonado ela e ido ficar morar com outra pessoa. Então, naquela noite, ela chegou lá em casa, ela estava muito desesperada. E eu queria explicar para ela que fé é um procedimento, que você tem que proceder conforme você crê. Que não basta você dizer eu creio, se você não procede de acordo com o que você crê. Aí perguntei para ela assim: minha irmã, me responde uma coisa. O meu foco era ensinar ela confissão, porque a fé não é muda, ela declara o que ela crê. Então, aquele que crê afirma confiadamente: o Senhor é o meu auxílio. Aí eu perguntei para ela: você é salva, fulana? Ah, eu creio que sim, no nome de Jesus eu sou. Eu falei: eu não estou perguntando se você crê que você é salva, eu estou perguntando se você é salva. Ah, por fé? Falei, não estou perguntando se você tem fé que você é. Estou perguntando se você é salva. E aí fui apertando ela, né? Até que ela falou, eu sou salva. Porque eu creio que eu sou salva. Então, como é que eu falo? Eu sou salva. Não é assim? Você é salva, Rita? Sou salva. Você é salva, Sônia? Sou salva. Você é salvo? Anísio, salvo? Eu sou salvo. Quem lhe garante que você é salvo? Meu pai me garante, a palavra de Deus me garante. Você é sarado? Sou sarada. Você é suprido? Sou suprido. Você é pobre? Não, não
Sou
sou pobre.
rica.
Em todas as coisas, meu Deus me enriqueceu. Então, fé, ela tem substância, ela não é vazia. Então, nunca mais diga por fé. Se você crê, você afirma confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, nesse ou naquele assunto. Agora, hoje me perguntaram assim: Amarílis, quando você era jovem, você não entendia a fé. Uma vez ela funcionava, outra vez ela não funcionava. E agora, sua fé funciona para tudo? Quem crê, a palavra de Deus diz: aquele que crê diz a esse monte, arranca-te e transplanta-te no mar. E assim será com aquele que crê. Então, a nossa fé, como eu expliquei da outra vez, ela já nos foi dada. O Senhor já nos deu a nossa fé. Porque a fé consiste, não existe fé de cura, fé disso, fé daquilo outro. A fé é a nossa salvação, a fé nos foi dada de uma vez por todas, ela nos foi dada. É isso que o livro de Hebreus fala, do início ao fim. Ele explica a nossa salvação em Jesus. Por isso que nós devemos crer em tudo que foi feito para nós. Então receba, o autor da carta diz assim: receba, porque tudo já foi feito. Como que eu me posiciono sobre essa fé, me alicerçando nessa fé? A primeira etapa nós vimos no ensino passado, que é a oração em línguas. Mas existem outros meios. A oração em língua é o princípio de tudo, porque eu oro no Espírito Santo e ele me revela a palavra. Uma vez que ele me revela a palavra, eu tenho que andar conforme esta palavra recebida. Então, naquele dia de tarde, Deus falou para mim: aquele que crê, afirma confiadamente. Ele me deu uma palavra para eu afirmar que ia sem medo. Então, quanto mais me perguntavam, mais eu respondia: vou. Você vai mesmo? Vou. Você tem certeza que você vai? Absoluta. Meu coração às vezes gelava por dentro. Nunca deixei de ir em nenhum evento. Rita sabe disso. Nunca deixei de ir. Também nunca tinha dinheiro na conta sobrando. Mas o meu pai e o seu pai, ele é Deus supridor. Só financeiro? Todos os aspectos ele é supridor. E ele nos ensina de tudo quanto é jeito a andar firmado nessa fé de que ele já nos supriu, em glória. Então vamos ler mais um pouquinho. Então, o escritor aos Hebreus vai nos dar dicas de como essa fé que tem substância funciona. Aí ele diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quantos aqui creem que o universo foi formado pela palavra de Deus? Então, se a palavra de Deus teve condições de fazer todo o universo, essa mesma palavra tem condição de trazer à existência o que você necessita. É isso que o escritor está falando. Eu creio que Deus fez os céus e a terra pela palavra dele, quando ele disse: haja luz, haja porção seca, haja aves. Nós cremos, é isso que ele está dizendo, nós cremos que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Logo, tudo o que existe é gerado pela palavra, inclusive na nossa própria vida. Então, se eu preciso de saúde e o meu corpo está gritando que ele está doente, o que é que eu faço? Creio que esta palavra gera a saúde que eu necessito, porque Jesus já foi enfermado no meu lugar. É isso que a palavra de Deus diz, que ele foi enfermado no meu lugar. Aprove ao nosso Pai enfermá-lo para que eu tivesse saúde abundante, para que meu filho tivesse saúde abundante, meu marido tivesse saúde abundante, meu neto, meu sobrinho. Aí fala de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí ele afirma, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para salvar a sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então, o que é que nós estamos lendo? A gente está vendo a palavra da testemunho de situações e pessoas que ouviram e obedeceram, que ouviram a instrução e seguiram a instrução. Então, Abel ouviu a instrução sobre adoração. Como se apresentar diante de Deus para adorar. Que tipo de sacrifício levar diante de Deus? No caso, o cordeiro. Nós conhecemos a história de Abel. Ele vai lá, pega o cordeiro, mata. O Senhor aceita o sacrifício dele. E Caim pega as verduras, os legumes, as frutas. Mas foi isso que Deus instruiu? Que a purificação do pecado seria feita por frutas e verduras? Não foi isso que o nosso Pai instruiu a Adão e Eva? O texto diz que quando eles pecaram, Deus foi no jardim, chamou eles, conversou com eles e matou um animal. E fez da pele daquele animal vestes para Adão e Eva. E deu instruções a ele que sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecado. Não está dizendo que era com suco de fruta haveria perdão de pecado. Mas Caim achou que devia fazer do jeito dele. E foi lá com sua bacia de fruta. E ficou com raiva porque Deus não aceitou o sacrifício dele. Então não adianta a gente fazer as coisas ao nosso modo. Não é do meu modo. É como a palavra de Deus diz, é como a verdade está estabelecida. Eu conversando com a irmã, ela falou assim, em tal país a cultura é de tal forma, como que eu vou dizer para ela proceder assim? Falei, a palavra de Deus está acima de qualquer cultura. Ela é universal, ela é uma verdade estabelecida. Quem pode mudar a lei da gravidade? Se eu pular de um prédio, o que é que vai acontecer comigo? Eu não tenho, me esborrachar no chão. O mínimo, um monte de trem quebrado. Não é? Um monte de osso quebrado. Porque eu estou infligindo uma lei, uma verdade estabelecida. Então, não é do meu jeito. Não é como eu quero. É como a verdade está estabelecida. Então, Abel foi lá, fez exatamente como nosso pai mandou e Deus recebeu o sacrifício dele. E até hoje, esse sacrifício dá testemunho em favor dele. Aí ele cita Enoque, que andou com Deus e foi tomado. Que ninguém acha mais Enoque, de tanto que ele foi amiguinho de Deus. Quando eu era mais nova na fé, eu dizia, Jesus, eu quero ser sua amiga assim, ó, para ficar igual Enoque. Então, quando eu me converti, que eu descobri que Enoque foi arrebatado, eu queria essa fé para me andar assim com Jesus, me ser arrebatada também. Então, ele vai dando testemunho de pessoas que tiveram comunhão com Deus e fizeram segundo a instrução que recebeu. Mateus 5:1, que é onde começa o ensino realmente de Jesus, começa aqui. E nós vamos ler o final. Diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-lhes, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, e bem-aventurado, bem-aventurado. E ele ensina até o capítulo 7, que é onde ele encerra o ensino dele. Olha como Jesus encerra o ensino, que é o meu foco aqui. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que é que Jesus está falando aqui? Que os fundamentos, como aqui diz, é ouvir a instrução e fazer exatamente como você recebeu a instrução. Nisso está o nosso sucesso. Nesse meio tempo entra a nossa perseverança. Da pessoa que me perguntou, Marilis, hoje a sua fé funciona o tempo todo? A minha fé foi me dada e ela está aqui. É o meu alicerce, é onde eu edifico, cavo profunda vala com a meditação, com a oração, com o louvor. E acrescento a isso algo chamado perseverança. Vamos voltar a Hebreus 11. Então, vamos ler novamente o 7 de Hebreus 11, no verso 7, que fala de Noé. Então, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. A palavra fala aqui que ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Noé não aparelhou uma arca para salvar a humanidade inteira. Ele aparelhou uma arca para salvar a sua família. Eu sempre tive a impressão que a arca de Noé cabe em todos os homens da terra. Coube a família dele. Ele fez a arca para a família dele, conforme Deus instruiu. Eu também faria uma arca, porque Deus deu as medidas da arca para Noé. Noé instruiria qualquer um que quisesse fazer também uma arca. Vamos dizer que a arca de Noé coubesse 3 mil pessoas, mas não só tinha 3 mil pessoas naquela época. Quantos morreram por não dar crédito à palavra? Noé deu crédito e ele ficou de braços cruzados? Quanto tempo Noé trabalhou na arca? 100 anos ele trabalhou na arca. Sem se importar das pessoas chamarem ele de louco, pessoas iam lá ver o que ele estava fazendo. E a palavra de Deus diz que ele foi denominado pregador da justiça. Por 100 anos, ele aparelhou uma arca. Tábua por tábua. Centímetro por centímetro. Porque ele creu na instrução que ele recebeu da parte de Deus. Qual é a instrução que Deus está dando a você? Acerca do seu problema. Que instrução você tem recebido da parte de Deus? Para as suas necessidades. Porque todos nós temos necessidades. Não é? Se não é nossa, imediata, é de alguém perto de nós. Se não é de alguém perto de nós, é de um amigo que liga. Já viu? Está todo mundo bem, os netos, meninos. Mas tem amiga que você ama que liga, desesperado. Meu filho está assim, está assado. O meu neto está na prisão. E aí? Qual é a instrução que Deus tem dado a você como ministra do Evangelho, como ministro do Evangelho? É nessa instrução que nós devemos andar. Noé recebeu a instrução de Deus e andou nessa instrução e salvou sua casa. Salvou a sua família. Raabe, a meretriz, que também vai falar aqui, que nós não vamos ler tudo, também recebeu instrução de como ela devia fazer. E ela creu na instrução que ela recebeu e também salvou a família dela. E nós temos recebido instrução para salvar a nossa família, para salvar a nossa vida, salvar a nossa casa, salvar os nossos amigos, porque o mundo caminha para a destruição, não tem remédio para o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo está entesourado para o fogo. Hebreus também fala, que quem leu Hebreus sabe que fala que como vestes, isso aqui será mudado. Como o manto vai ser enrolado. Já pensou o céu sendo enrolado como se fosse um tapete? Que lila na hora que vai bater a poeira enrola assim, ó. O céu sendo enrolado. A palavra do nosso Pai é a verdade. Aquele que dá ouvido a essa palavra e que pratica essa palavra na sua vida, jamais será envergonhado ou confundido. Paulo fala, aquele que crê no Senhor Jesus, jamais, jamais será envergonhado ou confundido. E se eu ponho a minha fé na salvação dele, a salvação dele é completa. Quando ele estava lá na cruz, ele falou, está consumado, está feito. Rita recebeu uma palavra essa semana, Deus deu a ela. Salmo 98, versículo 1. Vamos ler a palavra que Deus deu para Rita, se firmar. Olha que palavra linda. Maravilhosa. Salmo 98, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque ele tem feito maravilhas. E a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então, não foi o meu braço, não foi o braço de Rita, não é o seu braço que alcança a sua vitória. É o braço do seu Deus que lhe alcançou a vitória. Eu não tenho condição de ir lá e alcançar a minha vitória com minhas próprias mãos. Eu não tenho como alcançar, chegar lá e pegar a saúde que eu estou precisando com minha própria mão. É um ano e meio, mais ou menos, saiu um calo ósseo no peito do meu pé esquerdo. Só cirurgia para remover um calo ósseo. É cirúrgico, não tem tratamento. E aquilo foi crescendo, crescendo, ficou enorme assim. Em cima mesmo do peito do pé. Não era embaixo na solada, era no peito do pé. E eu não conseguia mais calçar direito, não conseguia andar, começou a afetar meu tornozelo, depois o meu joelho, não sei se as articulações, não sei como é que o trem funcionava lá para me atormentar. Sei que estava doendo até já aqui em cima, na minha perna. E eu, adorando a Deus, te dou louvor, Pai. Na ocasião, eu não sabia que aquilo era um calo ósseo. Hoje eu sei. Hoje eu sei o nome chique do tormento. Mas na época eu achava que era algum... O osso saiu do lugar. Aí eu todo dia eu botava a mão e dizia, osso, você volte para o lugar. Você não... Meu Pai não me fez com você fora do lugar. Você vai voltar para o lugar. No nome de Jesus, eu te amaldiçoo. Volte para o lugar, no nome de Jesus, enfermidade, eu te amaldiçoo. Seja o que estiver causando, eu te amaldiçoo, volte para o lugar. 6 meses, mais ou menos, ou mais, eu botava a mão e orava. Quando tem doía triplicada, dizendo, não vai ter jeito, vou ter que ir no ortopedista. Meu Deus, gastar R$250 numa consulta, porque eu não tenho plano, R$250 em consulta de ortopedista. Eu te amaldiçoo, você volta para o lugar, ou se você não... Meu Pai não fez meu pé assim. Você volta para o lugar, no nome de Jesus. Quando foi um dia, eu viajei, acho que para o Chile, não sei para onde é que eu fui com Rita, atrás de um avivamento, longe. Fui, confessando a palavra. Usei saltos, usei botas, usei tudo, confessando a palavra. Quando eu cheguei em Eunápolis, eu fui para a reunião. Aquele dia era reunião de oração normal na congregação. Falei, vamos, Marciana, adorar a Deus junto com os irmãos lá? Vamos. Aí cheguei, sentei, comecei a adorar, a louvar, agradecer a Deus e tal. Fiquei um período em pé, né, adorando a Deus junto com a igreja. Quando eu sentei, eu já sentava, já estava habituada a sentar e cruzar a perna e botar a mão em cima do pé e ficar orando, agradecendo do louvor, Jesus, que eu sou sarada. Eu tinha que meio que criado um hábito. Aí sentei, cruzei a perna. Na hora que eu botei a mão, cadê o osso? Tinha sumido. Desapareceu completamente. Foi embora o calo ósseo. Eu posso contar N testemunhos de enfermidades vencidas no meu corpo. Uma irmã me perguntou ontem, assim, Amarilis, até onde é doença física e é demônio? Quando que é um demônio e quando que é doença física? Eu falei, minha filha, seja o que for, ou doença física ou demônio é demônio, porque é obra do diabo. Porque não foi isso que Jesus falou? Lá na sogra de Pedro? Ela que tinha tanto doente, todos os doentes que foi levado diante de Jesus foi curado. Que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Aí está escrito lá, para que se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, a enfermidade é obra do diabo. Então, demônio imundo. Nós aprendemos a outra vez que perdoados foram os nossos pecados, né? Então, os moradores de Jerusalém nunca dizem, estou doente. Por quê? Porque perdoados foram os nossos pecados. Então, quem gera a enfermidade? O pecado. Eu não tenho pecado, sou santa, sou salva. O que é que ele está fazendo no meu corpo? É ilegal. Pois se Jesus morreu por mim, o justo pelos injustos, o que essa tristeza está fazendo no meu coração? Ela é ilegal. Ela não pode ficar no meu coração. Porque eu fui coroada de graça e misericórdia. Ele tirou as minhas vestes de angústia e de medo. Deu vestes de alegria ao invés de pranto. Um dia eu estava chorando lá, triste com uma coisa. Aí Jesus perguntou para mim, para quem são os ais, filha? Não são para os filhos, não. São para os que se demoram na bebida forte. Aí vai falando lá em Provérbios, para quem são os ais? Não são para os filhos. Para os filhos, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. E o seu braço forte lhe alcançou a vitória. Nós temos a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos e a sua fé tem substância. Coloque ela na sua boca. Não diga no seu coração, aonde eu vou achar Deus? Aonde eu vou achar Deus? Porque a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com o seu coração crê, a sua boca você confessa, acerca da salvação, o que é que vai acontecer com você? Você será salvo. Não fica sequela. Sabia que não fica sequela? Tem que ir embora sequela. Não fica nada. Não fica rastro. Tudo novo. Tudo se fez novo. Então, o autor aos Hebreus escreve uma galeria. Ele faz uma lista gigante. Ele fala de Abraão, fala de Moisés. Quando chega no final, ele fala assim, ó, tá me faltando tempo. Essa carta vai ficar muito grande. Me falta tempo para falar de fulano, de Baraque, de Sansão, de Davi. Imagina o tanto de fé que Davi teve, ele não conseguiu falar de Davi. A fé que derrubou um gigante, que matou o leão, que pôs exércitos inteiros em fuga. Muitos extinguiram a violência do fogo, ele se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego. Fechou boca de leões, se referindo a Daniel. Então ele está falando de homens que ouviram e obedeceram. Quais são os fundamentos, os passos práticos da sua fé? É ouvir e obedecer. Mas, Amarilis, como é que eu faço para ouvir? Se aquietando, esperando com paciência ele falar no seu íntimo, orando no Espírito Santo, lendo a palavra, se alimentando, dando a ele a condição de falar com você. Você já prestaram atenção? Não sei se vocês têm o hábito de orar uma hora em línguas, por exemplo. Quando eu começo a orar em línguas, minha mente vai a mil. Eu penso em tudo que vocês puderem imaginar. Na gráfica, na máquina que quebrou, na roupa que está para lavar. Olha, minha mente vai a mil pensando em tudo. Mas depois de uma hora, chega a me dar até meio que um sono, assim. Tão cansada que a mente fica tentando escapar. Depois desse período, pode prestar atenção. Você dá uma sossegada. O Espírito Santo acalma você. E do mesmo lugar de onde saem as línguas, sai a instrução para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Senhor, com quem que eu vou casar? Com quem que eu vou casar? Senhor, que faculdade eu vou fazer? Senhor, como eu vou contar aquilo que eu bati o carro para ele? Bati o carro do meu marido, como é que eu vou contar para ele? Ele vai me matar, nós não temos dinheiro no banco. Não precisamos ter medo nem nos assustar. Perseverar. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da sua fé tem um fim proveitoso. A sua vitória é o fim proveitoso. Então, o que nós aprendemos hoje? Deixa eu ver se eu consegui passar. Como proceder em fé? Como proceder de acordo com a fé que já nos foi dada? Ouvindo e obedecendo. Ouvindo e obedecendo. Jesus fala, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O homem que dá ouvido às palavras que eu ensinei. Deus 5. Vamos ler só um pedacinho. 5:38. Ouvistes o que foi dito. Segundo a lei, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que querer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dê a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouvistes o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelo que lhes que vos perseguem, para que vos tornei filho do vosso Pai Celestial. Eu vos mostrarei a quem é semelhante, o homem que ouve essa palavra e pratica. Nós temos a instrução de como a gente deve proceder com aqueles que nos perseguem, nos calunia, nos humilha. O homem que ouve a palavra e pratica é semelhante a um que cavou profunda vala. Como eu falei ontem na reunião de manhã. A gente não precisa ter medo de dar perdão, porque o nosso Pai já nos perdoou. Lembra da parábola dos dois servos que devia ao rei? O servo foi diante do rei e o rei perdoou as dívidas dele. O primeiro que ele achou na frente que devia a ele, ele pegou pelo colarinho e falou, você vai me pagar. Estou devendo ao rei, ele me perdoou, mas eu estou devendo ao rei. Você vai me pagar. Aí o rei descobre a história, chama ele e fala, moço, eu não lhe perdoei porque você não perdoou o seu próximo. Dá e ser-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Certamente nos dará o nosso Senhor. Nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. A única coisa que nós precisamos é nos aquietar para ouvir a instrução divina, como Noé ouviu, e obedecer como Noé obedeceu. Ouvir e obedecer. Esse é o fundamento prático da fé, que está escrito lá. Eles colocaram o título, ó, no 7. Os dois fundamentos da fé. Os dois fundamentos, ouvir e praticar. É, ouvir e praticar são os fundamentos. O nosso alicerce na palavra, abrir profunda vala e deixar Deus fazer o que tem que ser feito em nós. Colocar em nós aquela fé que realmente é inabalável. Nos colocar num lugar que é inabalável. Efésios, Paulo fala, depois de vencer tudo, a gente permanece inabalável. Perseverança, sem medo, sem temor, sem angústia, sabendo que Ele é o nosso provedor em todos os aspectos. Amém?